Lopes Júnior, como vai atuar a Polícia Rodoviária Federal durante a Operação Dia de Finados?
Nós vamos manter o mesmo planejamento que foi exitoso na Operação Nossa Senhora de Aparecida, onde, apesar do número de veículos ter aumentado em torno de 30 a 40% na região, só registramos um acidente com um ferido. E graças a Deus não houve registro de mortos. Então as viaturas ficarão em locais estratégicos, visando dar uma maior percepção de segurança ao cidadão e automaticamente inibindo, né, que esses condutores de veículos cometam aquelas infrações de trânsito que mais ocasionam acidentes na região. E aí o ouvinte pode perguntar quais são essas infrações: as ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade, embriaguez ao volante. Além disso, nós teremos uma atenção especial com os motociclistas, porque cerca de 25% dos acidentes que ocorrem na região têm esse tipo de veículo, motocicletas, envolvidos. Teremos um bafômetro em cada viatura para realizar os testes de embriaguez nos condutores de veículos.
Lopes Júnior, algumas cidades publicaram decretos mudando o dia de comemoração do servidor público, que foi na última quarta-feira, dia 28, para hoje, dia 30 de outubro. Dia 2 de novembro também é feriado. A perspectiva é que aumente o fluxo de veículos na BR-407 e na BR-324?
É isso, Marconi. É um feriado super prolongado, digamos assim. Então haverá uma estimativa em torno de 40% no aumento do fluxo de veículos na região, principalmente hoje, na sexta e na segunda. E por isso nós temos essa programação. Inclusive, vai haver restrição de trânsito para aqueles veículos de grande porte, que têm qualquer tipo de excesso de altura, que são as cegonhas, de largura, de comprimento ou de peso, ou que precisa de autorização especial de trânsito para trafegar. Os horários dessa restrição é hoje, na sexta-feira, das 16 às 22 horas; amanhã, no sábado, das 6 ao meio-dia; e na segunda, que é o término do feriado, novamente das 16 às 22 horas. Essa restrição tem o objetivo de evitar acidentes de grandes proporções, principalmente nos horários de pico. Então, esses veículos de grande porte, no horário da restrição, tem que ficar estacionados em locais seguros, como postos de combustíveis, até que cesse o período da restrição e eles possam voltar a trafegar normalmente.
Estamos num período eleitoral e alguns municípios fazem manifestações através de carreatas e saem de algum ponto de referência, tipo um posto de combustíveis, e realizam suas manifestações preferenciais usando a rodovia. De qual forma a Polícia Rodoviária Federal tem acompanhado essas manifestações?
Com relação às carreatas políticas nas cidades que a PRF tem responsabilidade na região, nós tivemos o cuidado de mandar um ofício para todas as coligações recomendando que não se façam carreatas políticas na BR. Não é uma proibição, é uma recomendação. E caso aconteça, a PRF é humanamente impossível cobrir todas, porque geralmente elas acontecem nos feriados, nos domingos, nos sábados, no período da tarde. Nós não temos viaturas nem efetivo suficiente para dar essa logística de segurança. Então, a proibição parte do juiz eleitoral, mas caso não aconteça, existe a recomendação oficializada pela PRF para que essas coligações não realizem carreatas políticas em virtude de aumentar a probabilidade de acidentes na região, porque nós sabemos que nessas carreatas existe uma tendência de alguns condutores consumir bebidas alcoólicas, de colocar pessoas na carroceria aberta do veículo, de motociclistas andarem sem capacetes, e isso aí é proibido pela legislação. A PRF não vai fazer essa cobertura logística, mas caso aconteça algum tipo de infração, ela vai agir e vai cumprir a lei.
Neste tempo de pandemia, continuam as recomendações para que motoristas e os caronas, durante a viagem, usem máscaras e também tenha sempre no veículo o álcool em gel?
Continuam sim, é apenas uma recomendação, não é obrigatoriedade, mas nós sabemos que, apesar da curva da Covid, graças a Deus, começar a cair, nós temos ainda que ter aquele cuidado indispensável e redobrado. Então, a gente solicita que as pessoas, principalmente o álcool em gel, as máscaras, elas tenham em seu veículo e usem. Mas, ratificando, não é obrigatoriedade, não é infração de trânsito. E a PRF, às vezes, tem aquela conversa informal com o condutor, com a família, para que a gente diminua ao máximo essa contaminação da Covid.
A quilometragem considerada para ser uma viagem longa e o que é necessário para o motorista fazer esse trajeto? Quais os cuidados que você pode passar, as orientações?
As orientações básicas são aquelas rotineiras, né? Em time que está ganhando não se mexe, então a gente vai começar pela checagem, né? O checklist da documentação pessoal. Tem que ver se a CNH está dentro do prazo de validade hábil. E lembrando que quem tem sua CNH vencida desde 19 de fevereiro, a partir do momento que começou a pandemia, ele pode trafegar tranquilamente. Até que cesse o período da pandemia, essa CNH vencida tem validade para fiscalização. Então, cheque os equipamentos obrigatórios, o estado de conservação dos pneus e a sua calibragem, porque um pneu mal calibrado pode alterar a estabilidade do veículo e ocasionar um acidente. E ao pegar a estrada, obedeça a sinalização, não ultrapasse em locais proibidos, não exceda o limite de velocidade, cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo e a cadeirinha para as crianças de 0 até 7 anos e meio. De 0 a 1 ano, bebê conforto, de 1 a 4 anos, a cadeirinha propriamente dita, e de 4 até 7 anos e meio, o assento de elevação. Se for dirigir uma viagem longa, a cada 3 horas, pare em algum local seguro, o próprio posto da PRF, faça um alongamento, lave o rosto, porque o condutor pode cair na hipnose rodoviária. E o que é hipnose rodoviária? Ele pode estar dirigindo com os olhos abertos, é claro, mas sem a real percepção da situação em sua volta. Evite trafegar à noite, que é o período que mais os meliantes se aproveitam para cometer os delitos, né? Em caso de uma pane mecânica, o socorro pode demorar mais a vir. Se for beber, não dirija. Nós sabemos que existe uma correlação entre álcool, direção e acidentes, e a PRF vai bater nesse item álcool para quebrar esse elo e os acidentes diminuírem. E qualquer eventualidade que a gente reza que não aconteça, pode ligar o 191, que é o plantão da PRF. Tem o 71 21 2202 2272 da PRF de Senhor do Bonfim. E eles entram em contato com qualquer o PRF mais próximo para que a gente atenda a demanda da sociedade da forma como ela deseja.
Júnior, percebemos que os índices apontam que as maiores causas de acidentes em rodovias são ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade. Por que isso preocupa tanto e acontece constantemente, principalmente em períodos de finais de semanas prolongados?
Pertinente a sua colocação, Marconi. As ultrapassagens proibidas realmente é o calcanhar de Aquiles da PRF, nossa maior preocupação. E nós trabalhamos com números. Hoje nós podemos saber, em menos de 1 minuto, qual o dia, hora e local onde acontecem os maiores acidentes. E não por coincidências, são locais de ultrapassagens não permitidas pela legislação. São curvas, são lombadas sem visibilidades. E aí é que está a estratégia da PRF, colocar as viaturas nesses locais, inibindo que os condutores cometam esse tipo de infração que tanto ocasiona perdas irreparáveis, principalmente à vida humana. Então a gente sabe que as pessoas nesses feriados prolongados querem, tanto no sentido interior como no sentido capital, rever seus familiares, mas um 10 minutos, 20 minutos que eles acham que vai ganhar, né, que vai ganhar, mas na verdade pode infringir uma infração de trânsito e ocasionar a perda irreparável à vida humana. Eu quero parabenizar você por essa colocação e a gente realmente não vai permitir esse tipo de situação, porque a Polícia Rodoviária Federal não é aquela polícia amiga que passa a mão na cabeça quando vê um tipo de situação dessa que pode ocasionar um acidente de grandes proporções, mas também não é uma polícia de controle, que é aquela polícia rígida que segue tudo ao pé da letra. A Polícia Rodoviária Federal hoje é uma polícia cidadã, que é aquela polícia que sabe administrar situações da forma como ela tem que ser.
Ainda complemento com o uso de bebida alcoólica, que também pode gerar uma multa e a perda de pontos na carteira.
Exatamente, essa questão também da embriaguez. Nós sabemos hoje que a tolerância é zero. Então, de meio copo a 4 copos de cervejas, é claro que varia de organismo para organismo. Mas o condutor já é notificado automaticamente, quando flagrado, dirigindo sob efeito de álcool, em R$ 2.934. A gente pode perceber que a multa é um valor muito pesado. E acima desses 4 copos de cervejas, ele automaticamente, além da notificação de R$ 2.934, é preso em flagrante. E a PRF não tem distinção, pode ser um estudante, um gari, um político, um médico, nós não temos distinção. Se visualizarmos e flagrarmos esse tipo de situação, é claro que se ele tiver com a família, nós temos a habilidade de colocar as pessoas para que não passe aquele constrangimento em algum local seguro, mas ele vai ser encaminhado à delegacia e preso em flagrante.